Muito bom dia, ouvintes da nossa emissora aqui da Rádio Planetário. Nesta manhã, hoje nós estamos conversando aqui com a nutricionista do Hospital Notre Dame São Sebastião de Espumoso, a Francine Borgardi, onde aqui a nossa pauta, o nosso assunto aqui na nossa entrevista é relacionado a como construir hábitos saudáveis sem cair em dietas restritivas. Primeiramente, Francine, seja bem-vinda aqui à nossa programação.
Muito obrigada, Pedro. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário. É um prazer imenso estar aqui, falar um pouquinho sobre a nutrição e sobre a relação que as pessoas têm com a alimentação em si.
Francine, por que que as dietas restritivas geralmente falham ao longo prazo e como que isso impacta a relação das pessoas com a alimentação?
Bom, as pessoas elas realmente buscam com as dietas restritivas, elas buscam um resultado imediato, mas que a gente sabe que não vai ser duradouro. Então elas acabam falhando por diversos motivos, né? As dietas restritivas, elas frequentemente cortam alimentos que são considerados não saudáveis ou que a pessoa gosta muito. E isso leva a uma sensação de privação. A fome, ela constante, tanto física ali quanto emocional, pode levar a episódios de compulsão alimentar, muito frequentes, e a esse ciclo de começo e falha. A privação dos alimentos, ela pode aumentar o desejo por eles, por esse alimento, que acaba se tornando proibido nessa dieta restritiva, e aí torna essa manutenção da dieta impossível a longo prazo, quando a gente se fala em hábitos, né? Além disso, então, essas dietas restritivas, quando a pessoa finaliza ela e volta para os hábitos antigos, ela acaba retornando ao peso antigo ou ganhando até mais peso do que tinha. Então, é o famoso efeito sanfona, né? Além disso, a gente tem impacto psicológico, que essa sensação de fracasso, de culpa por não poder comer aquele alimento, não conseguir seguir aquela dieta da maneira que deveria, gera. Sentimentos de vergonha, de insatisfação com o corpo são frequentemente vistos para quem segue essa dieta e também a desconexão com o corpo, né? Porque a alimentação ela vai ser reduzida a calorias, a porções e a pessoa acaba deixando de ouvir o seu corpo, as necessidades do seu corpo em si. As escolhas elas vão ser baseadas em certo e errado, e não naquilo que o corpo realmente precisa. Então, os impactos ali seriam essa culpa, essa vergonha que isso gera do não conseguir seguir essa dieta, porque a dieta restritiva ela é muito, muito restrita, como o próprio nome já diz, né? Gera um medo de certos alimentos, então algumas dietas elas demonizam grupos alimentares, né? Principalmente carboidratos, principalmente gorduras. A gente já teve a fase do pão, né? A gente já teve várias fases que as pessoas demonizaram muitos alimentos e isso cria uma relação disfuncional da pessoa com a alimentação em si. E em moderação a gente sabe que todos os alimentos fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né? E de uma alimentação equilibrada. E a pessoa acaba perdendo o prazer de se alimentar também, né? Como eu disse, aquilo é visto só em calorias, em porções, e a pessoa perde de ver o alimento como algo prazeroso e benéfico para o seu corpo e para a sua vida em si, no geral.
Perfeito, Francine. E quais que são os primeiros passos para estar adotando uma alimentação equilibrada e sustentável, sem abrir mão, é claro, do prazer de comer, como você mencionou?
Sim, é importante a gente ter a noção de que uma alimentação equilibrada e saudável, ela não precisa ser mirabolante, né? Então, explorar alimentos frescos e naturais, buscar frutas e verduras da época, né? Que nem agora a gente teve a época, ainda tem a época da uva, né? Então, explorar esses alimentos, além de mais saborosos, eles têm um valor aquisitivo melhor agora nessa época, né? E sempre vai ter algum alimento que será da safra ali para ser adquirido. Então, eles vão ser mais nutritivos e muitas vezes mais saborosos que os produtos processados que a gente encontra nos mercados e enfim. Então, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, para a gente chama os alimentos de ultraprocessados aqueles que perdem a característica normal, então eles passam pelos processos na indústria, perdem o seu gosto natural, o seu aroma natural, né? São modificados. São ricos em açúcares, ricos em gorduras e ricos em sódio também. Então, não proibir, né? Mas evitar o consumo destes. Também comer de forma colorida e diversificada, então um prato no almoço que esteja bem colorido, com várias cores. Incluir fontes de proteína vegetal, então feijões, sementes e oleaginosas são importantes, então nozes, castanhas, se puder incluir, seria bom. Cozinhar de forma simples e criativa, não precisa ser nada fora do normal, né? Mas saber o que está colocando ali naquela refeição que vai ser consumida e também se torna um hábito saudável, né? Além disso, praticar a moderação e não a restrição, como eu já falei, a alimentação equilibrada ela não precisa ser restritiva. Então, você pode desfrutar de um doce ou um prato que ama de vez em quando também, né? Porque faz parte do ato de comer em sociedade, porque a nossa alimentação ela é um ato social, então a gente não deixar de estar presente em atos coletivos, com amigos, com família, não se privar desses momentos e priorizar essa alimentação consciente, comer devagar, prestar atenção no que se está comendo, estar realmente presente no momento da refeição, porque isso vai melhorar não só a digestão, mas também a forma com que a gente enxerga a alimentação e a forma com que a gente aprecia o alimento.
Francine, como que a mentalidade em torno da própria alimentação aí na dieta influencia o sucesso na construção de hábitos saudáveis, Francine?
A mentalidade ali, em torno da alimentação ela tem um impacto muito profundo no sucesso da construção de hábitos saudáveis. Porque quando a gente fala em dietas restritivas, ela tem um foco a curto prazo. Então, a pessoa busca o imediatismo, né? E quando a gente fala ali nesse processo de construção de hábitos, essa pessoa está pensando a longo prazo. Então, são hábitos que ela vai criar e ela vai continuar para a vida toda. Então, não tem esse ciclo de começo e falha, enfim, né? Essas desistências frequentes que a gente vê numa dieta restritiva. Então, a gente tem a mentalidade de escassez e abundância, né? Quando a pessoa adota uma mentalidade de escassez, então ela vê a alimentação como algo restritivo ou como um sacrifício. Então, isso acaba gerando resistência. Muitas pessoas enxergam a alimentação dessa forma, então não conseguem seguir nenhum plano e não se adaptam também a nenhuma dieta. Em contrapartida, quando se tem uma mentalidade de abundância, então vê os alimentos saudáveis como uma oportunidade de experimentar novos sabores ou de cuidar do corpo, vai facilitar a construção dos hábitos saudáveis. A mentalidade de curto e longo prazo, que foi o que eu falei, então essa pessoa ela tem que ter a ciência de que isso será para a vida toda e não 2, 3 meses, né? A construção de hábitos saudáveis é para a vida toda. Algumas crenças limitantes e a questão da autoestima, né? Pessoas que pensam que não são capazes de comer de forma saudável ou que não conseguem manter uma dieta podem se autossabotar, então encontram mais dificuldade pelo caminho. E aquela que tem uma mentalidade positiva, de autoconfiança, vai criar um ambiente interno propício para essa mudança e construção de hábitos mais saudáveis. Tem que entender que é necessário flexibilidade e equilíbrio, né? Aquela mente rígida de tudo ou nada não dá certo, não funciona e vai acabar sendo prejudicial. Então, isso que também falei anteriormente, né? De flexibilidade, de saber que tem dias que não vai sair como tudo todo planejado, né? Final de semana, no domingo, tem uma refeição livre, tá tudo bem. Ou no sábado, saiu da dieta, tá tudo bem no domingo. Na segunda, segue vida normal, volta pro plano normal, né? Sem estratégias de compensação ou de punição, né? Que muitas vezes a gente vê isso. Então, só seguir a vida normal mesmo. Essa questão da alimentação consciente, de realmente estar presente no momento da alimentação, diminui o impulso de comer por motivos emocionais e automáticos do dia a dia e também vai aumentar a satisfação das escolhas alimentares. As nossas emoções, né? Aprender a lidar com as nossas emoções, porque isso influencia na nossa alimentação. A nossa alimentação, ela não pode ser guiada pelo nosso estado emocional ao longo do dia, né? Então, buscar alternativas para aprender a lidar com ela e gerenciar nossas emoções, que isso também evita a alimentação impulsiva e emocional. E buscar educação e conhecimento, né? Porque quanto mais a gente se educa sobre os benefícios dos alimentos e os benefícios dele para o corpo, mais a pessoa vai tender a tomar as decisões informadas, né? Porque hoje o que a gente mais tem são informações ao longo do dia em vários instrumentos e a gente tem que saber diferenciar o que realmente é verdade, o que não é verdade e sempre buscar saber também, né?
Perfeito. E que estratégias práticas você pode passar aí para o nosso ouvinte que está nos escutando agora, a criar uma rotina alimentar mais saudável sem precisar seguir aí regras rígidas, Francine?
Muito bem. Então, primeiramente, escutar o nosso corpo, prestar atenção nos nossos sinais tanto de fome quanto saciedade. Então, comer com calma é importante para o nosso cérebro entender que a gente está se alimentando e enviar os sinais corretos. Assim, sabendo quando a gente está satisfeito, a gente para e evita o excesso, né? Incluir variedade, tanto de tipos de alimento quanto de preparo de um mesmo alimento. Então, o mesmo alimento ele pode ser preparado de diversas formas diferentes para evitar essa monotonia que, às vezes, algumas dietas acabam colocando o paciente no dia a dia. Planejar as refeições e também preparar lanches saudáveis. Então, às vezes, tirar um dia no final de semana para preparar as refeições da semana ali, né? Cozinhar em casa, então Eu sei que às vezes é corrido, mas criar esse hábito de cozinhar as refeições, você sabe o que você está preparando, a quantidade de gordura que você está colocando, a quantidade de sal que você está colocando. Então, é um bom hábito, né? Se manter hidratado, porque às vezes a sede pode sim ser confundida com fome, né? Então, beber água ao longo do dia vai ajudar a manter o corpo hidratado e reduzir a vontade de comer desnecessariamente. Para saber certinho a quantidade de água que o seu corpo precisa, a gente tem uma regrinha, então calcula ali 35 ml de água vezes o seu peso corporal. Então, uma pessoa que pesa, por exemplo, 60 quilos, 2 litros e 100 de água. E uma pessoa de 70 quilos, eu trouxe como exemplo, 2 litros 450 ml ao longo do dia. E assim cada um pode calcular bem certinho a quantidade para si. Desfrutar das refeições, então reservar um tempo para saborear as refeições, evitar distrações e, se puder, fazer com companhia melhor ainda. E ser gentil consigo mesmo, né? Lembrar que é normal ter dias que não vai conseguir seguir a dieta como planejado, mas o importante é voltar para o plano sem se sentir culpado, né?
Francine, pessoal, a maioria que eu vejo, né? Elas seguem a dieta durante a semana, mas acho que a parte que mais afeta eles em caírem e saírem da dieta, né, seria a parte mental. O que, que você poderia passar de dica aí para o nosso ouvinte para reforçar a sua mentalidade para não estar, como posso dizer, vai para um final de semana, sai no churrasco no sábado, vai para alguma festa, já toma aí sua bebida alcoólica, daí chega no domingo, come mais uma refeição gordurosa, o que você poderia passar de dica em questão da mentalidade dessas pessoas?
A nossa mentalidade, ela influencia muito nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos. Às vezes a pessoa, ela sai no domingo, dá uma exagerada e ela acha que aquilo colocou todo o processo até ali no lixo, né? Uhum. Essa mentalidade de, putz, estraguei tudo aqui e agora? Né? Agora eu vou seguir desse jeito porque não tem mais o que fazer. E na verdade não é assim, né?
Tem até pessoas que falam, né, Francine, que chegam no sábado e domingo, exageram, e daí chegam na segunda-feira, de vez em voltar pro plano, eles não querem mais voltar. Acontece muito isso, né?
Acontece muito, e também acontece o contrário, o ciclo de compensação. A pessoa, ela exagera no domingo e na segunda ela não come quase nada. E a gente sabe que isso não funciona, né? Nenhum alimento tem o poder isolado de te engordar e nem de te emagrecer, né? Não é um dia que vai estragar todo um processo, né? Então, por isso que eu digo, saiu fora do plano alimentar num dia, pode acontecer, faz parte da nossa vida, né? Então, no dia seguinte, volta pro plano, volta à vida normal, sem essa sensação de culpa, de fracasso, nem tampouco essa sensação assim que você precisa se punir ou compensar aquele dia anterior. É só seguir o plano normal, né? Porque a nossa mentalidade, ela, muitas vezes, ela vai nos auto-sabotar. Então, também buscar ajuda de profissionais. Porque muitas pessoas, antes de iniciar um acompanhamento nutricional, elas precisam fazer um acompanhamento com uma psicóloga. Elas precisam entender primeiramente a mente e depois buscar auxílio para essa parte do corpo, né? Mais voltada para a nutrição. Então, sempre que possível e que for necessário, fazer esse acompanhamento para entender melhor o seu corpo, o que passa na mente, né? Para conseguir gerir a sua vida, né? Porque é isso. Porque é aquela frase, né? Você vive para comer ou você come para viver? Porque tem pessoas que passam o dia inteiro pensando no que elas vão comer. O que eu vou comer daqui 2 horas? O que eu vou comer aqui? Enfim, e não é assim, né? A alimentação é a nossa base para sobreviver. Mas ela não tem que ser o nosso pensamento principal o dia todo.
Perfeito, Francine. E além da própria alimentação, como você citou, quais outros fatores do estilo de vida contribuem para uma saúde equilibrada e duradoura, Francine?
A prática de atividade física, né, está no topo das necessidades. Então, a prática regular dos exercícios vai ajudar na manutenção do peso saudável, vai melhorar a saúde cardiovascular e fortalecer tanto os músculos quanto os ossos, e também vai aumentar essa sensação de bem-estar. Então a pessoa, ela vai começar a se sentir melhor consigo mesmo, o que também torna mais fácil seguir um plano alimentar. Sono de qualidade, né? Muitas pessoas dormem mal, dormem pouco, então dormir o suficiente e ter um sono reparador é fundamental para a recuperação do corpo, também para a saúde mental e função cognitiva, porque quem não dorme muito bem também não pensa direito no outro dia, né? gerir o estresse, então buscar técnicas de relaxamento, como meditação, yoga ou exercícios de respiração podem ser uma boa opção também. Hidratação, como eu já falei anteriormente, né, que vai ser crucial para o funcionamento adequado do corpo, vai auxiliar na digestão, vai auxiliar na saúde da pele também. Prestar atenção nas conexões sociais, então manter isso, ter uma boa convivência com amigos, com familiares, não se excluir, porque está num processo de construção de novos hábitos, né? Evitar ali substâncias como o consumo de álcool, de tabaco, né? Reduzir seria muito interessante. Manter os exames de saúde também regulares, então consultas médicas periódicas e exames preventivos vão ajudar a detectar problemas ali precocemente, né? Então auxilia nesse tratamento. Da saúde mental a gente já comentou, né? Então é importante esse cuidado com a saúde mental, buscar profissionais sempre que necessário e manter hobbies, né? Lazer, não deixar isso de lado, então tem uma atividade que gosta, manter isso.
Muito bem, Francine, muito obrigado pela sua participação aqui, por passar as informações e dicas aqui para os nossos ouvintes. Se você quiser dar um recado final para eles que estão nos escutando, é com você.
Eu que agradeço o convite de estar aqui falando com vocês e será sempre um prazer. E é isso, né? A alimentação, ela é uma construção de hábitos, né, saudáveis, e não deve ser a curto prazo, né? Os hábitos, eles devem perdurar pela nossa vida. Quando se busca um acompanhamento nutricional, a gente deve ter ciência de que isso é uma construção para a vida, né? Que se eu busco um acompanhamento hoje aos 20, 30, 40 anos, os impactos positivos vão ser sentidos na melhor idade, né? Na nossa saúde muscular quando a gente tiver 70, 80 anos. Então é buscar o acompanhamento nutricional não só por estética, né? A estética, ela vai ser uma consequência. Então buscar o acompanhamento nutricional para quando tiver 70 anos, poder subir uma escada sozinho, poder fazer um exercício físico, poder carregar as sacolas do mercado sozinhos, né? Então, isso, essa visão assim, que eu gostaria que as pessoas tivessem e começassem a pensar um pouquinho mais sobre a alimentação como um estilo de vida saudável e não como algo, um caminho para buscar aquele corpo do verão apenas, né?
Muito bem. Esta foi a participação da Francine Borgarte, ela que é nutricionista do Hospital Notre Dame São Sebastião de Espumoso. Nós conversamos sobre como construir hábitos saudáveis sem cair em dietas restritivas. Para a programação de notícias aqui da sua Rádio Planetário, falou o repórter Pedro Vedoia. Rádio Planetário, conectando você com a informação.